Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. É sexta-feira, é dia de Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone eu, João Santa Rita. Temos aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, das 17h30 às 18h. Estamos a falar da hora de Angola. Estamos em onda curta nos 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois das 18 às 18h30, estamos também em onda média, em 1.530, e em onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos, claro, está na internet, em www.voaportugues.com e no Facebook, VOA Português. Hoje vamos continuar a discutir o registro eleitoral, os preparativos para as eleições, e hoje temos um Angola Fala Só muito especial. É a primeira vez que vamos fazer isto com três convidados. Temos connosco Olívio Fernando, ele é administrador adjunto do município do Cazenga, do MPLA, Carlito Roberto, da FNLA, e temos também o Dr. Benedito Daniel, ele é o secretário-geral do Partido da Renovação Social, o PRS. Antes de entrarmos no diálogo, contudo, eu vou dar aqui uma rápida vista de olhos às três principais notícias do dia.
Angola Fala Só.
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 Vamos então ver as notícias internacionais a esta hora. A África do Sul anunciou que vai retirar do Tribunal Penal Internacional. O secretário de Defesa americano reuniu-se com o presidente da Turquia no meio de desentendimentos entre Turquia e o Iraque sobre a guerra contra o Estado Islâmico. E as Nações Unidas suspenderam a evacuação de doentes e feridos da cidade síria de Alepo por não terem recebido garantias de segurança total. E agora sim, vamos já falar, portanto, com os nossos convidados. Parece que já temos dois deles em linha. Creio que temos connosco o Olívio Fernando e o Carlito Roberto. Senhor Olívio Fernando, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Boa tarde.
Boa tarde, Senhor Olívio Fernando. Olha, eu quero-lhe agradecer imenso estar aqui. Sei que você é um homem aí muito ocupado aí no município do Cazenga. Eu vou-lhe começar por perguntar, e aliás é uma pergunta que vou fazer também depois aos outros convidados. Como é que está a decorrer aí no município do Cazenga o registro eleitoral e quais as dificuldades que tem havido? Ou, vá lá, o que é que você viu de difícil ou que não estava nos planos nas atividades até agora? Eu vou-lhe pedir para ser breve porque temos dois outros convidados em linha, está bem?
Está bem. O registro eleitoral no nosso município está a correr bem. Nós temos montados cerca de 8 pontos fixos e 9 pontos móveis para situar-se o registro eleitoral. Uhum. A dizer que o Cazenga tem uma média, tem cerca de 863 mil habitantes e, no entanto, estão divididos em três comunas. O registro eleitoral está a correr bem. Até o momento nós já situamos mais de 90 mil registros. Uhum. E entre os principais constrangimentos estão a ausência de alguns fiscais dos partidos políticos, principalmente os partidos políticos da oposição, de acordo à legislação em vigor. Uhum. No número 2 do artigo 15º da lei sobre o processo da lei do registro eleitoral, deviam ter 3 elementos em cada unidade fiscal, em cada unidade registradora, mas infelizmente em muitos destes pontos para efetuarmos o registro eleitoral notamos a ausência de alguns fiscais de partidos políticos e coligações.
Muito bem.
Dizer também que os nossos pontos de registro estão divididos nas três comunas que compõem o nosso município. Entre os principais constrangimentos constam a fraca aderência de alguma franja da sociedade, mais variados munícipes que compõem esta circunscrição.
E a que é que se deve essa fraca aderência? Muito rapidamente.
Nós pensamos que deve-se ao facto de muitos dos partidos políticos estarem a desincentivar os cidadãos, os seus militantes, a não aderirem ao processo de registro, alegando que estariam já a votar a favor do partido que governa, e pensamos que está a faltar alguma mobilização, alguma participação efetiva das associações, das igrejas, de toda a sociedade civil, das escolas, das famílias, em incentivarmos os nossos parentes, nossos amigos, irmãos, colegas de trabalho, de escola, a todos nos engajarmos nesse processo de registro eleitoral, porquanto o cidadão que não for registrado verá e ver-se a impossibilidade de efetuar o seu direito de eleger e de ser eleito.
Muito obrigado. Então eu vou agora passar ao Benedito Daniel, secretário-geral do PRS. Doutor Daniel, está-me a ouvir? Muito bem, senhor Dr. Daniel, eu queria lhe perguntar como é que você, vá lá, como membro do partido do PRS, está a ver este registro eleitoral, se está a decorrer bem para o seu partido ou não, como é que você vê a questão?
Bom, o registro eleitoral está a decorrer, entretanto, não decorre de forma muito normal, como nós esperávamos. Decorre na sua opção técnica, mas tem havido algumas irregularidades que não estamos a conseguir corrigir. A primeira irregularidade prende-se com a falta da compartilha da informação. A informação devia ser compartilhada entre os legalistas, as administrações municipais e comunais, e os fiscais dos partidos políticos. Mas isso não acontece. Os brigadistas alegam não estarem autorizados a compartilharem as informações, porque têm ordens superiores para não fazer. E essa falta de cooperação, essa falta da compartilhação de informação, cria dificuldades aos fiscais dos partidos políticos, que depois de um dia de registro não sabem quantos cidadãos que o brigadista atualizou. E quando uma brigada move-se de um lugar para outro, não são antecipadamente notificados da mudança da brigada. E essa dificuldade aumenta-se mais quando há desdobramento dos operadores móveis de registro, que também, de algum modo, cria algum constrangimento.
Muito bem.
Numa brigada podem estar a trabalhar três operadores e, normalmente, quando o fluxo de cidadãos aumenta, são obrigados a desdobrarem-se em mesas e cada um vai constituir uma mesa sozinho. E é claro que na brigada onde estavam, de princípio, ali se encontra um único fiscal. E ao desdobrarem-se, sem a prévia comunicação, o partido político, nem sequer o brigadista ou o fiscal, já não sabe como cobrir o desdobramento daqueles fiscais.
Muito bem.
A segunda irregularidade tem a ver com a recolha de cartões de eleitores de cidadãos por autoridades tradicionais e alguns administradores para fazerem atualização em bloco, sem a devida prova de vida dos portadores dos cartões eleitorais. Já em várias localidades nós constatamos esta situação, por quanto que o artigo 45 da lei eleitoral, oficioso, portanto, proíbe, mas existem alguns regidores, alguns sobras, que vão recolhendo os cartões de eleitores, fazendo prova de vida, fazendo a atualização, sem que os próprios estejam, portanto, naquele lugar.
Sim, sim, sim.
E isto, claro, também tem criado alguns embaraços por parte dos partidos políticos.
Muito bem.
Esta é uma questão de justiça e que, de certa forma, devia ser acompanhada, mas que tem sido muito protelada.
Muito obrigado.
O caso recente, por exemplo, ocorreu mesmo no dia 20.
Sim, doutor. Pronto,
no município de Cambuim de Catembo, portanto, na aldeia de um solo, onde o regidor Cavalo recolheu mais de 20 cartões eleitorais e que compareceu numa brigada para poder fazer a atualização sem a presença dos próprios
Pronto, obrigado.
Dos cartões
eleitorais. Ok, obrigado. Doutor Benedito Daniel, obrigado. Agora eu tenho aqui Carlito Roberto, da FNLA. Senhor Roberto, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Senhor Roberto. Olha, obrigado por ter aguardado. Como é que você vê o registro eleitoral da parte da FNLA?
Bom, eu vou dizer o seguinte, há uma, primeiro gostaríamos de esclarecer um ponto sobre uma confusão que está a ser feita, não sabemos se é de propósito ou por inadvertência, quando o MAT e os órgãos de comunicação social público comparam que o que está em curso no país é um registro eleitoral oficioso. Nós gostaríamos de dizer que é má fé, porque trata-se de um registro eleitoral presencial, nos moldes da antiga legislação que vigorou no país, precisamente a lei do registro eleitoral assente na lei, na antiga lei constitucional. Sem o registro presencial, neste caso, o CIDRE já existe, que é uma base de dados do registro de eleitores já efetuados pelo Ministério da Administração do Território e que já foi auditado e encaminhado à CNE, na lógica seria a CNE a proceder à prova de vida ou atualização de dados dos eleitores já registrados através deste filtro no quadro do registro eleitoral presencial. E não o Ministério da Administração do Território a fazê-lo, porque ele está a usurpar esta competência da CNE. Porque, vamos tentar esclarecer, a Constituição de Angola estabelece no artigo 107 que os processos eleitorais são organizados por órgãos da administração eleitoral independente, cuja estrutura, funcionamento, composição, competências, são definidos por lei. Há um raciocínio jurídico que diz o seguinte: é o acessório que segue o principal, não o contrário. O principal aqui é o caráter independente da estrutura, do funcionamento, da composição e da competência. Então, como é que, por que desta independência? Esta independência em relação àqueles que vão participar para criar um equilíbrio entre todos, para evitar um desequilíbrio. Por quê? O MAT, que é um órgão que está a organizar o registro eleitoral, é um órgão auxiliar do presidente da República, que no mesmo tempo, presidente do MPLA, que será um dos concorrentes nessas eleições. É ali que há um problema, que todas essas confusões é normal, porque as pessoas não têm confiança. As pessoas duvidam, porque o MAT é um auxiliar do presidente da República, que é no mesmo tempo o presidente do MPLA, e vai concorrer nessas eleições.
Obrigado.
E nós sabemos.
Sim, Carlito Roberto, eu vou ter que o interromper, porque já temos aqui ouvintes em linha. E o que você está a dizer, portanto, tem sido uma queixa, vá lá...
Recorrente,
exatamente, dos partidos da oposição. Eu não
e
sei se...
Para explicar todas essas confusões, porque as pessoas não têm confiança, os partidos políticos da oposição duvidam, é normal.
Claro.
É normal, porque o MAT é o auxiliar do Presidente da República, que vai concorrer nessas eleições.
Pronto. Olha, então vamos agora aos ouvintes. Eu creio que já tenho ouvintes em linha. Tenho, sim, senhora. Tenho um ouvinte do UAMBO, que é o ouvinte Clementino Rodrigues. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou em linha.
Muito bem. Olha, senhor Rodrigues, sim, você
eu
tem...
Eu tenho três pontos a reatar, hein?
Sim, sim. Senhor Rodrigues, você tem aí o rádio ligado alto. Põe o rádio baixo, porque senão faz eco aqui com isto.
Estão-me a retirar.
Muito bem.
Estão-me a retirar.
Ok. Senhor Clementino.
Sim, sim.
Faça favor. Tem uma pergunta?
Sim, sim. Eu tenho três perguntas. Tenho três perguntas a realizar.
Faça favor.
Sim, sim. O primeiro, por que o Partido no Poder, quando aproxima-se às eleições ou na campanha eleitoral, ele só tenta de fazer manobra? Porque o que estamos a ver, né, é, sobretudo na questão da atualização, estamos a ver muita irregularidade. Quer dizer, o povo não está a se atualizar devidamente. É, os bairros, quer dizer, as tais brigadas só chegam nos bairros e não acabam as pessoas a atualizar. E isso, para nós, estamos a ver que isto parece que é já uma manobra para a fraude das eleições de 2017.
Uhum. E qual é a segunda pergunta?
Sim, o segundo ponto, como é que a comunidade internacional acha, sobretudo, na questão do discurso do Presidente da República?
E a terceira?
Sim, o terceiro ponto é... O problema, sobretudo o Presidente da República falou sobre a questão da crise. Onde é que está o nosso fundo soberano? Porque nós povos de Angola, sabemos que havia uma coisa dito no governo que temos o fundo soberano que iria acudir muito mais às situações, as situações mais difíceis, muito mais as calamidades nacionais, quer dizer, então e outras coisas.
Pronto. Muito obrigado. Era o
sim,
senhor...
Sim.
Pronto. Obrigado, senhor Clementino Rodrigues, no Uambo. Vamos fazer assim. Tem aqui uma pergunta. Vá lá, as duas outras perguntas sobre a comunidade internacional e o Fundo Soberano não cabem bem dentro do tópico de hoje, mas eu vou deixar a primeira pergunta em aberto e vou, vá lá, eu sei que o Olívio Fernando é administrador do município do Cazenga, do MPLA. Senhor Fernando, a única coisa que eu lhe posso fazer nesta pergunta que vem do Uambo é se vocês aí também têm ouvido queixas, vá lá, de eleitores, que as coisas estão difíceis e que eles têm suspeitas sobre todo o processo. Você tem deparado com isso?
Nós não temos, felizmente, problemas de género. Até porque estamos é preocupados, como já disse anteriormente, pelo facto de determinados partidos políticos não terem capacidade de colocar em cada brigada o número de fiscais para que vão acompanhando o processo.
Uhum.
Portanto, o artigo número 14 da lei do registro eleitoral diz que no número 1 diz que o registro eleitoral é executado pela administração pública e sob a superintendência geral da Comissão Nacional Eleitoral. Eu penso que não façamos confusão entre o MAT por delegação de competência representando um órgão da administração pública. É a lei que diz que o registro é executado pela administração pública, sendo a superintendência ou a fiscalização de todo o processo do registro eleitoral. Isso está no artigo 15. Diz que os partidos políticos e as coligações de partidos têm direito a fiscalizar os atos do registro eleitoral, uhum, sem, contudo, interferir nas operações materiais do registro. Como é que o partido que não tem um fiscal a acompanhar o processo vem logo a falar em fraude? Eu penso que tem pouca capacidade de mobilização. Não estão organizados, não estão a acompanhar o processo para depois, antecipando a derrota nas próximas eleições, virem levantar o aspecto da fraude. Eu penso que o processo do registro eleitoral está a correr bem na nossa circunscrição, as brigadas estão a funcionar nas três administrações comunais e na administração municipal, aquelas que são fixas, e as que são móveis vão-se desdobrando para os mercados, grandes locais de afluência de pessoas com capacidade eleitoral ativa, no caso, para irem efetuando paulatinamente o seu registro. Esta coisa de recolher cartões, de estar a fazer registro na ausência dos proprietários dos mesmos, não se verifica. Eu penso que nem no Cazenga, nem nas outras partes do país. E penso que, no caso de ocorrer, este artigo diz que essa fiscalização deve informar ao órgão competente todas as regularidades que eventualmente se verifique numa dos muitos pontos para o registro eleitoral e não esperar que em espaços como estes, nas rádios e noutros órgãos de difusão massiva fora do país, estar a levantar a questão de fraude, de que o processo não está a correr bem. Eu penso que não devíamos ir por ali. Em relação à questão que levantou o Sr. Clementino Rodrigues sobre por que o MPLA faz manobras, que manobras é que o MPLA está a fazer?
Muito
o MPLA não está a fazer manobras nenhuma. Simplesmente nós estamos organizados, colocamos fiscal em todos os pontos de registro eleitoral, estamos a acompanhar o processo, estamos a mobilizar os nossos militantes, simpatizantes e amigos a aderirem ao processo de registro eleitoral, para que, tão logo o Presidente da República venha convocar as próximas eleições, os nossos militantes estejam em condições de exercer o seu direito de voto em virtude de já terem feito o registro anteriormente.
Muito bem. Olha, obrigado, Olívio Fernando. Eu tenho que agora deixar aqui os dois outros convidados, o Benedito Daniel e o Carlito Roberto, sobre esta questão que eu sei que também não, vá lá novo, que, portanto, funcionários ou elementos ligados ao governo e ao partido no poder se têm queixado, para ser aqui honesto, de que os partidos da oposição não têm fiscais suficientes para acompanhar o processo. E eu vou perguntar isso, vou começar hoje agora com o Carlito Roberto, da FNLA. A FNLA tem fiscais em todo o lado?
Bom, a FNLA é um problema complicado, porque eu não me resumo com esta FNLA que está na Assembleia.
Ah.
Porque esta FNLA que está na Assembleia, sim, é uma FNLA que, para nós, não contribui verdadeiramente para ajudar a ter um corpo MPLA. Porque esta FNLA está em
desenvolvimento
do MPLA. Porque é uma FNLA que está alinhada em todas as coisas, está alinhada naquilo que nós já está fazendo.
Okay.
No entanto, nós, na outra FNLA, nós pensamos que é melhor para ajudar mesmo o MPLA. Nós temos um espírito cívico, mas queremos ajudar o MPLA no verdadeiro sentido, dar um contributo para que a Angola avance e não fazer uma espécie de bajulação, aceitar tudo que o MPLA faz, sem mostrar, às vezes, que não estamos de acordo e dar o nosso ponto de vista, que pode também ajudar um pouco o MPLA.
Obrigado.
Então,
era Carlito Roberto. Agora vou para o secretário-geral do PRS, Benedito Daniel. Doutor Daniel, está-me a ouvir?
Estou muito bem.
Doutor Daniel, eu queria que você respondesse rapidamente, porque tem aqui gente nas redes sociais a querer intrometer-se, digamos assim. O PRS tem delegados suficientes?
O PRS tem fiscais suficientes para poderem controlar o processo. Portanto, até agora, nós estamos com 825 fiscais para fiscalizar o processo em todo o território nacional. À medida que gradualmente vai se aumentando o número de brigadistas e vai se aumentando o número de brigadas, nós também gradualmente vamos introduzindo os nossos fiscais.
Muito bem.
Mas, infelizmente, o credenciamento não tem sido assim tão rápido, porque algumas vezes os fiscais têm por ali cerca de 3 a 4 dias para esperarem o seu credenciamento. Algumas administrações têm nos solicitado, quando aumentam o número de brigadas, e nós, portanto, temos que levar por aí 3, 4 dias para metermos os fiscais nas localidades. Mas, enquanto isso, as brigadas estão a funcionar.
Muito bem.
Nesses dias que nós esperamos o credenciamento, é claro que as brigadas ficam sem os fiscais, mas que temos um número
suficiente para controlar o processo, temos sim.
Muito bem.
Até ao dia 29 de setembro, o próprio Ministério de Administração do Território teria já credenciado 537 fiscais do PRS.
Muito bem. Ok, obrigado, doutor Carlito Roberto, obrigado. Eu agora tenho que passar aqui para as redes sociais. A Mayra de La Salette tem aqui muitas perguntas e eu vou-lhe dar o microfone.
Obrigada, muito boa tarde, boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir. João, era o Benedito Daniel que estava a falar consigo ainda agora. Mas eu tenho várias perguntas, vários temas. Um é a recolha de cartões, que muitos dos nossos seguidores pelo Facebook dizem que é uma realidade a recolha de cartões por parte do MPLA. E qual a posição, também perguntam, qual a posição dos outros partidos em relação a esta suposta situação. Por outro lado, há quem também diga que está muito surpreendido de forma negativa pela forma como o registro eleitoral está a decorrer. E tenho também aqui uma outra questão que chegou-nos pelo WhatsApp, para a FNLA, não sei se colocamos agora, que é a pergunta do Silvestre Kifuta, ele está em Viana, em Luanda, e ele diz o seguinte: irmão Roberto, com essa confusão no seio da FNLA, o senhor não acha que estão a cavar a sepultura para o desaparecimento total do partido, já que até agora não há entendimento? Esta pergunta, ipsis verbis, de Silvestre Kifuta. E há mais? Pronto,
há mais, claro. Mas olha, vamos fazer assim. Os nossos convidados continuam em linha. Nós temos aproximadamente 3 minutos, não tanto. De maneira que eu vou fazer assim. Eu vou deixar aquela questão dos cartões para o início da segunda parte e vou ficar aqui com o Carlito Roberto para ele responder a esta questão da divisão da FNLA. Eu sei que isto não está muito relacionado. Carlito Roberto, está-me a ouvir? Não sei se ouviu a pergunta de um dos ouvintes pelas redes sociais. Ele pergunta se a FNLA não está à beira de entrar em colapso total e acabar devido a essas divisões. O que é que você tem a dizer?
Bom, infelizmente o nosso partido tem um problema, mas nós pensamos que há problemas mais importantes que concernem o país. É triste que um partido que lutou e libertou o país, que é um dos três partidos que lutou e libertou o país, encontra-se nesta situação. Infelizmente, nós lamentamos porque a FNLA que está na Assembleia é uma FNLA, está a demonstrar, toda a gente está a ver, não ajuda até o próprio MPLA. Por isso que nós estamos a lançar um apelo ao Presidente da República para entender que a FNLA, um partido que libertou o país, não pode ser levado assim como qualquer coisa assim, representado por uma pessoa que não tem a legitimidade. O povo, os militantes da FNLA não se reconhecem nele, mas só porque ele acomoda esta política do partido no poder e não mostra mesmo um sentido de responsabilidade, às vezes para condenar. Porque condenar não é só mal. Porque às vezes, quando as pessoas condenam, é para ajudar o outro a trabalhar bem. Nós temos o espírito cívico. Respeitamos o Presidente da República, respeitamos o MPLA que está a dirigir o país, mas gostaríamos que o MPLA também respeitasse a FNLA e deixe a FNLA como posso dizer, não deixa a FNLA, mas ajuda até para tentar resolver este problema da FNLA.
Portanto, obrigado, obrigado,
mas
doutor.
Cada vez que tentamos, há bloqueios.
Obrigado, Carlito Roberto. Eu vou ter que o interromper, desculpe interromper. Nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Hoje temos 3 convidados, o que dá, há que admitir, dá pouco tempo a toda a gente. Mas, de qualquer maneira, já voltamos na segunda meia hora. Não vamos ter notícias nem nada. Vamos diretamente aos convidados e vamos começar por falar com o Olívio Fernando esta questão da recolha dos cartões. Segundo as acusações e segundo o que foi dito aí no Facebook. Continua connosco, este é o Angola Fala Só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salete. Hoje estamos com três convidados. Hoje eu sei que há ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois a partir das 18 horas estamos em onda média, nos 1530, onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estava eu a dizer que temos três convidados: Benedito Daniel, do PRS, secretário-geral, Carlito Roberto, de uma das alas da FNLA, e Olívio Fernando, ele é o administrador adjunto do município do Cazenga, do MPLA. E eu vou começar já precisamente com o Olívio Fernando. Olívio Fernando, obrigado. Eu sei que você está aí agarrado ao telefone e houve estas acusações ou interrogações que vieram pelas redes sociais desta questão da recolha dos cartões. Eu creio que você já falou um pouco sobre isso. Eu sei que você disse que na sua área isso não acontece, mas não sei se quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso.
Bem, o que eu gostava de dizer sobre o assunto é que, primeiro, lamentar o facto de um partido como a FNLA, que está a concorrer, vai concorrer às próximas eleições, esteja nessa intriga em verificar até agora a legitimidade do órgão do mesmo partido que estão representados na Assembleia Nacional. Uhum. Eu penso que isto é uma nota negativa do nosso processo de reconciliação nacional, processo de desenvolvimento da democracia em Angola, porquanto, para o bem do nosso país, era aconselhável que os partidos procurassem resolver os problemas internamente, que não os trouxessem à ribalta desta forma, neste fórum, porque isto demonstra alguma falta de maturidade política para dirigir o destino de um país como é Angola, que com muitos quadros, com uma população muito jovem, com um potencial de recursos naturais e humanos muito grande. Penso que fica aqui uma nota negativa e sugiro que nos próximos programas não permitam que sejam aqui abordadas matérias que não constam do tema. Uhum. Em relação à questão da recolha de cartões, eu penso que nós devemos ser sérios e ter muito cuidado quando estamos a falar sobre assuntos como estes nos órgãos de informação, quando existe uma lei que regula o funcionamento do processo de registro eleitoral. Estão previstas todas estas questões, quais são os órgãos competentes para apresentar as reclamações. Mas entendo que essa é uma falsa alegação de quem não tem capacidade de mobilizar, primeiramente, os seus militantes, os simpatizantes, a população no geral, a aderir o seu programa político e depois as questões ligadas ao registro eleitoral. A nível do partido MPLA, nós não estamos a fazer recolha de cartões de nenhum. A única coisa que nós fazemos é o processo de sensibilização, de moralização, de incentivar as pessoas a começar pelos nossos militantes. A lei obriga que o registro eleitoral é presencial. Estão lá os fiscais, quer do partido MPLA como dos demais partidos. Estão os agentes da Polícia Nacional, não é? Para verificar que cada ato do registro eleitoral que é efetuado siga as normas que estão previstas na própria lei número 10/05 de julho, que é a lei do registro eleitoral. Uhum. A lei também diz que a composição das brigadas varia de 5 a 7 elementos. Portanto, como é que é possível que, se há fiscais de todos os partidos presentes no Parlamento e a única composição que é a Casa CIE, seja permitido com que se faça um registro? Só um exemplo de que este ato não é verdadeiro é o facto da fotografia para efeitos de atualização ser tirada na hora do registro. Colhe-se a impressão digital no local do registro. Como é que é possível que se façam recolhas de cartões para atualizar o registro eleitoral deste cidadão? Eu penso que é uma falsa alegação. Sugerimos que e condenamos veemente o ato, a desinformação que semeia a intriga e a confusão no seio da nossa população. Angola é um país que está, a cada dia que passa, a cimentar a democracia e o direito à liberdade de expressão, a nossa paz que foi duramente conquistada, precisa ser preservada. Tudo o que for feito para preservar esta paz e desenvolvimento da democracia, todo esforço é pouco. Penso que não devíamos ir por aí. Devíamos, esse tempo que estamos a perder, em levantar falsas questões que vêm minar o processo que está a ser conduzido de forma célere, séria e muito responsável. Penso que devíamos optar por trabalharmos com as nossas bases, com as nossas unidades, com toda a população, com as igrejas, com as associações, com os grupos juvenis, com todas as forças vivas da nação, para que aqueles cidadãos que de 2012 até a data presente não fizeram o seu registro eleitoral possam fazê-lo, aqueles que já o fizeram e extraviaram os seus cartões aguardem a segunda fase, que está previsto o seu início para depois do dia 20 de dezembro, e no dia 28 de outubro nós teremos o lançamento do registro eleitoral presencial para todos esses cidadãos.
Muito
que
bem.
Completaram 18 anos de 2012 até ao momento. Pois.
Obrigado, Olívio Fernando. É um processo que, tenho a dizer aqui, vá lá, à distância, me parece um pouco complicado, mas de qualquer maneira eu agradeço o seu esclarecimento e eu só queria esclarecer aqui uma coisa. A razão porque eu dei a palavra ao Carlito Roberto para ele falar sobre a FNLA é porque havia uma pergunta nesse sentido e eu não queria deixar passar nisso, mas tem razão. Portanto, isto estamos a falar de questões eleitorais. Benedito Daniel, do PRS, não sei, eu vou-lhe pedir para ser rápido porque tenho aqui ouvintes no telefone e tenho ouvintes na internet. Não sei se quer comentar algum facto, acrescentar alguma coisa a esta questão.
Esta questão de recolha de cartões não é um assunto falacioso, é um assunto concreto. Realmente tem havido recolha de cartões por parte de administradores, por parte de autoridades tradicionais. O que aqui se deve fazer é arranjar métodos para combate a este procedimento, porque o artigo 45 da lei eleitoral diz que quem, por intuito fraudulento, promover a recolha coerciva do cartão de eleitor de outrem ou de elementos nele contidos é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos e multa de 100 a 150 mil kwanzas. E nós estamos aqui a denunciar casos pontuais com indivíduos com nomes. Eu estava a dizer que ainda no dia 20 de outubro, no bairro Mussolo, na província de Malange, no município de Cambuí de Catete, o regidor Mungongo foi encontrado com um volume de cartões. E, entretanto, tem nome, existe ali, foi uma constatação. Agora, se for uma intenção, nós estamos à espera para ver qual vai ser a reação do Ministério da Administração do Território perante essa violação flagrante da lei. Qual vai ser a sentença ou a pena que será aplicada, ou se provavelmente poderá transitar em julgado ou não.
Muito bem.
Estamos a dizer aqui que na província da Lunda Norte, no município de Lucapa, na comuna de Capaia, uma tal autoridade tradicional que responde por nome do Michel fica nas tendas, portanto, para perguntar todos os cidadãos que aí ocorrem para atualizar o seu registro, para recolher os dados de quais são os partidos a que pertencem, em que bairro vivem e enfim. Portanto, isso é expressamente proibido pela lei.
Pronto.
Mas, entretanto, está em colaboração com as administrações municipais. Não temos que alegar aqui que é uma situação ou uma circunstância que os partidos políticos querem inventar. É uma situação anômala e que existe, está sendo constatada, e nós estamos a apelar ao Ministério da Administração do Território
e aos seus colaboradores para pôr em cobro a esta situação que está a manchar, mas de que forma, o processo do registro eleitoral.
Pronto, obrigado.
Não é uma questão...
Obrigado.
Político, mas é uma questão de comportamento.
Obrigado, Benito. Obrigado, doutor Daniel. Olha, eu tenho que o interromper mais uma vez, portanto, creio que já fez, vá lá, já tornou bem claro o seu ponto de vista, mas eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo e por coincidência, é da Lunda Norte, é o senhor Manuel Jamba. Senhor Jamba, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir, sim.
Muito obrigado, senhor Jamba. Eu sei que está à espera há muito tempo, mas você já viu que hoje isto... tem muita gente. Manuel Jamba, faça favor, então, se tiver uma pergunta para os nossos convidados.
Sim, é isso aí. A minha pergunta vai diretamente... Tem duas perguntas a solucionar. Então, a primeira pergunta vai no senhor Fernando. A segunda pergunta vai mesmo já em conjunto deles todos. Primeira diz, então, eu queria saber, me explicar melhor. Quando trata-se do registro civil, é a mesma coisa do registro eleitoral. Então, é o meu bilhete aqui. Tem quatro caras do presidente Agostinho Neto e o José Eduardo Santos, mas é o bilhete que a minha família, que nem faz parte disso. Então, queria saber do senhor Fernando, para me explicar no texto, por que eles estão no meu bilhete, o presidente da República e o antigo presidente? A primeira pergunta. A segunda pergunta, e agora? Deve-se fazer a atualização dos cartões eleitorais. Então, os que não querem, que nem até querem conversar com as pessoas, então o que será desses aqui? O que é que podem-se fazer? Era por isso para mim.
Ah, mas não se vai embora. Senhor Jamba, explique lá essa segunda pergunta que eu não entendi. A segunda.
Ok. A primeira pergunta...
Não,
A segunda.
Ah, a segunda pergunta. Sim, a segunda pergunta é o seguinte, outros aqui, a atualização do cartão eleitoral. Então, outras pessoas já não querem atualizar e nem querem conversar com as pessoas que estão envolvidas na responsabilidade. Então, essa é a pergunta, o que, é que será desse tal as pessoas que não querem participar, nem
muito bem.
Conversar com eles, não aceito. Okay.
Muito bem. Pronto, vamos ficar só com a segunda pergunta. Olívio Fernando, eu creio que a resposta é bem fácil. Quem não se registar, o que é que lhes vai acontecer?
Não vai poder exercer o direito de voto. Não vai poder votar nem ser eleito.
Uhum.
No entanto, eu penso que o Sr. Manuel Jamba coloca também uma questão que não tem nada a ver com o tema,
sim, sim, sim.
Que é ligado à face do presidente José Eduardo dos Santos e do ditador da nação, o doutor António Agostinho Neto, na barra que está na parte exterior do bilhete identitário. Dizer que esta é uma matéria que foi discutida na Assembleia Nacional, foi aprovada pelos deputados de todos os partidos políticos com assento no Parlamento, e o Ministério da Justiça entendeu que, considerando o sistema de segurança que foi conseguido, eu entendo que é uma forma de honrar o fundador da nação, bem como o presidente da República, e é um elemento de segurança que está colocado num bilhete de identidade nacional, de formas a evitar a sua falsificação, qualquer fraude, e foi aprovado em unanimidade pela maioria dos deputados à Assembleia Nacional.
Uhum, uhum.
E, no entanto, os deputados que aprovaram o modelo do bilhete de identidade, do código de segurança que tem esse bilhete de identidade, do conteúdo, da forma, do tamanho, do material de que é composto o bilhete de identidade para os cidadãos nacionais da República de Angola, são os deputados
Pronto.
De todos os partidos políticos que foram eleitos pela
Obrigado.
População angolana, que tem capacidade eleitoral e que puderam exercer esse direito de voto nas últimas eleições realizadas em setembro de 2012.
Obrigado, Olívio Fernando. Obrigado, Olívio Fernando. Eu não sei, vou aqui ao Carlito Roberto da FNLA, não sei se quer acrescentar alguma coisa, mas eu não quero que falem sobre o bilhete de identidade, eu quero que falem sobre as eleições. Este ouvinte interrogava sobre se as pessoas que não se registarem não vão votar. Eu não sei se o Carlito Roberto quer acrescentar alguma coisa a isso.
Bom, é só dizer que nós não estamos associados aqui diretamente nesse processo, porque nós vivemos com a Câmara que está na Assembleia. Mas sobre esta pergunta do vídeo, é só dizer que é uma obrigação, não? Tem que se registrar. Mas se não, não sei, eu não conheço a extensão, a noção que está ligada a não participar na.
Sim.
Pronto. Não se registar. Não,
portanto, o seu apelo, Carlito Roberto, é para...
Não comentar sobre uma coisa.
Pois. Portanto, Carlito Roberto, você apela para as pessoas se registarem, não é verdade? Bem,
parece... Não percebi.
O seu apelo é para que as pessoas se vão registar, não é verdade?
Sim. Pronto. Para as pessoas ir, mas as pessoas que constatar, eles próprios estão a constatar que as coisas não estão a ir da maneira que eles pensam que é correto. Então as pessoas podem, depois de ouvir o apelo, não ir. Porque nós encontramos, efetivamente, há muitos problemas em geral que criam dúvida nas pessoas.
Muito bem.
Muito bem, muito obrigada.
Para nós é muito importante. Para nós, um país não é democrático com simples proclamação dos princípios democráticos.
Muito obrigada. Eu vou aproveitar para meter aqui um bocado a colher das redes sociais e temos uma questão que deverá ser geral a muitos estudantes no estrangeiro. Esta pergunta chegou-nos de um estudante na Rússia e ele diz que termina o curso no próximo ano e estará em Angola até julho do próximo ano. Ele quer saber se, caso ele se dirija à CNE, à Comissão Nacional Eleitoral, para atualizar o seu registro eleitoral, se ainda estará a tempo de o fazer, de se registar, e se estará a tempo de votar também.
Ora, uma boa pergunta. Exato. Olívio Fernando, ou qualquer dos convidados, não sei se podem responder a esta pergunta, que é bastante técnica. Quer dizer, ele vai regressar no próximo ano, portanto o processo que está a decorrer provavelmente já acabado. O que é que lhe acontece? Olívio Fernando, sabe?
A Comissão Nacional Eleitoral, em trabalho conjunto com o Ministério da Administração do Território, definiu um conjunto de tarefas que começam pelo registro eleitoral, pela atualização dos cidadãos que já foram registados nas últimas eleições, depois virá a fase daqueles que fizeram o seu registro, ou que completaram 18 anos depois das últimas eleições.
Sim.
Findo este período, o MAC deverá apresentar os cadernos eleitorais à CNE, e todos aqueles nomes que não constarem dos cadernos eleitorais ou aqueles cidadãos que chegarem ao país e não tiverem feito o registro eleitoral no consulado dos países em que se encontram, estarão vedados do acesso ao direito de voo.
Portanto, têm que se registar...
O segundo artigo, o número 2 da lei, número 3/05, de 1 de julho, que é a lei do registro eleitoral, diz que o registro eleitoral rege-se pelos princípios da universalidade, atualidade, obrigatoriedade. Isto para dizer que o registro eleitoral é um ato obrigatório, não é uma questão de opção se eu quero ou não quero. Enquanto o cidadão, coberto de todos os direitos civis e políticos, tem o bilhete de identidade como cidadão nacional, independentemente da sua etnia, do seu partido político, da língua materna que fala, da raça, da cor...
Senhor Administrador, desculpe-me cortar-lhe.
Todos nós temos a obrigação de efetuar o registro eleitoral, caso tenhamos a capacidade eleitoral.
Muito bem. Desculpe interrompê-lo, mas só para termos aqui a informação prática para quem está fora, qualquer estudante que esteja fora do país nesta altura deve dirigir-se ao consulado de Angola no país onde está para efetuar o registro eleitoral. É assim?
É o que diz a lei, que o registro eleitoral estão sujeitos ao o artigo número 3 da mesma lei, que faço referência no caso, a lei número 3/05, diz que estão sujeitos ao registro eleitoral todos os cidadãos com capacidade eleitoral residentes no país ou no estrangeiro. O número 2 diz assim: estão ainda sujeitos ao registro eleitoral os cidadãos que venham a completar 18 anos de idade até a data da realização das eleições, no caso no estrangeiro, onde é que é feito o registro
está representado.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Benedito Daniel, não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta questão.
Sim, eu quero acrescentar. Entretanto, eu discordo com esta posição do meu colega. Por um tempo, a esta parte, nós temos debatido com a revisão da lei orgânica para as eleições. Nós, os partidos da oposição, defendemos que o angolano que esteja no estrangeiro, entretanto, deve ter o direito de fazer o seu registro eleitoral, seja quem ele for. Mas, entretanto, os nossos compatriotas, eles alegam que o angolano que deve fazer o seu registro eleitoral deve ser apenas aquele que esteja no exterior por motivos de estudo, por motivos de trabalho, por motivos de doença e que esteja por um determinado tempo. Mas nós não aceitamos essa posição. Agora, se é que há esta prerrogativa de que os consulados devem registrar os nossos colegas, os nossos compatriotas que se encontram no exterior do país. E eu perguntaria, quem estará na embaixada? Qual é o fiscal do partido político que estará na embaixada para poder fiscalizar esse registro que irá se fazer a esses compatriotas?
Muito obrigada.
É claro que não estará lá. Por isso mesmo, acho que...
Vamos ao Mexico, João.
Essa alegação do nosso compatriota que deve se fazer o registro eleitoral nas embaixadas por momento.
Obrigado, Benedito. Obrigado, Benedito Daniel. Mas, de qualquer maneira, esse ouvinte que fez essa pergunta, ele é estudante.
Está esclarecido.
Está esclarecido. Ele pode se registrar. Bem, agora vamos para o Mexico. Para o ouvinte Nelson Mucaso Euclides. Senhor Euclides, está-me a ouvir? Senhor Euclides, então se tiver uma pergunta, faça favor.
Boa noite, caros convidados.
Boa noite, faça favor.
A minha primeira questão, vou dirigir ao Dr. Benedito Daniel, como deputado. Doutor, nós aqui no município, uma vez que estamos a tratar do registro eleitoral, estamos a assistir companheiros do MPLA passarem em casa, às casas das pessoas, recolher aqueles salões que estão a dar para... Depois de atualizar o cartão, não é? Dá um papel que é de prova de vida. Então, alguns companheiros do MPLA estão a passar em casa a casa a recolher aqueles cartões com as fichas. Será que é aceito essas coisas? E outra coisa é, ainda ontem, ou hoje, que a memória não me apareceu, vi o secretário do Estado, não é? Da administração, dizer que Luanda registrou, atualizou já 700 mil pessoas. Então, não acham que há uma insatisfação na parte da população, uma vez que Luanda tenha mais de 5 milhões de pessoas, até hoje apenas são por aí 700 mil pessoas. Não acham que há uma insatisfação na parte da população? E se nós, por exemplo, o MPLA sempre começa assim com essa confusão. Se os partidos políticos não aceitarem de concorrerem, por exemplo, nessas eleições, da forma que o registro está a começar, não seria bom para essa sociedade angolana criar uma outra forma, um outro mecanismo, para ver se resolvam isso, porque
obrigado.
A fraude já começou.
Ok, obrigado. Obrigado, Sr. Euclides. Eu tenho que interromper porque temos pouco tempo. O que eu vou fazer é vou pedir ao Dr. Benedito Daniel, esta pergunta foi-lhe dirigida a si, para responder rapidamente. Vou-lhe dar 2 minutos porque depois ainda quero vá lá ver se os outros convidados querem dizer alguma coisa antes de encerrarmos. Portanto, Dr. Daniel, faça favor rapidamente.
Muito obrigado, ouvinte. Esta situação da recolha de cartões casa a casa é de todas as formas deplorável. Não estamos a deplorar isso, é uma situação, portanto, que é à margem daquilo que é o processo do registro eleitoral. E, portanto, constitui um crime e deve ser punido nos termos da lei do registro eleitoral oficioso. Agora, quanto à abstenção da atualização, é que os cidadãos devem compreender que, desde embora que a lei do registro eleitoral enferma de algumas normas inconstitucionais, nós devemos ocorrer aos postos de registro para atualizarmos o nosso registro. Porque esta é uma garantia fundamental, é um direito que nos é consagrado pela Constituição. Nós temos o direito de sermos eleitos e de elegermos. Todo aquele cidadão que se acha ativo deve exercer esse direito. Porque se estivermos em nossas casas, estamos a agravar a situação. A quem é que nós perguntaremos no dia do pleito eleitoral? Vamos estar em nossas casas, mas infelizmente,
obrigado,
na altura que nós pudermos eleger, aí vamos perder.
Obrigado. Doutora Daniel, desculpe, teve que o interromper porque eu quero dar tempo para terminar aos outros dois convidados. Vou começar pelo Olívio Fernando. Senhor Fernando, eu vou-lhe pedir para ser muito breve, desculpe lá, mas eu quero-lhe dar, vá lá, palavra aqui, vá lá, 45 segundos a terminar o que quer que queira dizer aos eleitores angolanos.
Bem, gostava de deixar aqui o apelo a todos os cidadãos angolanos a se dirigirem aos pontos, aos postos de registro eleitoral, para poderem, aos postos de registro eleitoral, para poderem efetuar a atualização do seu registro. Para aqueles que só completaram 18 anos depois de 2012, o façam nesta tarde, que vai começar dia 29 do mês em curso, e que não os deixamos cair em falácias da fraude, da inobservância da lei, da inconstitucionalidade, porquanto aqueles que não votarem não vão poder, aqueles que não se registrarem não vão poder votar e, no entanto, vão ter que submeter à vontade dos eleitores que exercerem o seu direito de voto.
Obrigado.
E os partidos políticos ficam com a responsabilidade de continuarem, desdobrarem em colocar fiscais nos mais variados postos de registro e não venhamos justificar a nossa fraca mobilização, a nossa fraca capacidade de monitorização do processo de organização interna para levantar factos.
Obrigado.
Da rede.
Obrigado, Olívio Fernando. Obrigadíssimo. Olha, eu quero-lhe agradecer já o facto de ter participado aqui no programa. Agradeço-lhe imenso. Agradeço também ao Dr. Benedito Daniel. Carlito Roberto, da FNLA, vou-lhe dar 30 segundos, 45 segundos, não mais. Faça favor.
Sim. Não, eu estou para dizer que sobre essas acusações, não é de hoje. Hein? Já nas eleições passadas, houve mesmas acusações, mesmas críticas. Por isso que nós pensávamos que com o tempo as coisas iam a melhorar. Mas infelizmente estamos a constatar que uma vez, mais uma vez, os partidos da oposição, menos a FNLA que está na Assembleia, estão a constatar que há muitas irregularidades nesse processo que está a ser levado pelo MAC.
Obrigado. Obrigado, Carlito. Obrigado, Carlito Roberto, da FNLA. Obrigado ao Dr. Benedito Daniel. Obrigado ao Olivo Fernando, administrador adjunto do município do Cazenga. Agradeço a todos pela sua participação neste animado Angola Fala Só e a todos os ouvintes. Hoje tivemos pouco tempo, de qualquer maneira. Não se esqueça, sempre que quiser participar, tem que mandar o seu número, se quiser participar pelo telefone, pelo Facebook ou pelas redes sociais. Isso é mais fácil. Quando estivermos no ar, entrem em linha.
Exatamente.
E não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.
Fala só.